CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
Professor Agliberto Chagas, participando conosco, mais uma vez, CBN Inovação, com informações importantes, né? Quem está no mundo da tecnologia sabe, a todo momento eu sempre digo isso aqui, surgem inovações. Inovações que às vezes até mesmo revolucionam, não só, né, esta questão da tecnologia, mas como também o mundo das finanças. Não é isso, professor? Bom dia, professor Agliberto Chagas.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia aí os ouvintes da CBN Vale. Como eu trabalho com inovação, fui vítima da tecnologia aqui. Né? Não estava conseguindo sair o som aqui, mas agora a gente conseguiu trocar o áudio aqui, foi bom. Bom, a gente está falando aí, no geral, do mercado de financeiro de tecnologia, né? Então, o que acaba acontecendo? Tecnológico, o que acaba acontecendo é que, com a revolução da internet, com a disseminação e a democratização das telecomunicações, as pessoas tiveram acesso a smartphone, que fazem várias funções, a computadores, e, enfim, uma série de outras tecnologias que fazem isso tudo virar online e aumentou a segurança que o Marcelo estava falando. Esse é o grande desafio. E o Brasil, por incrível que pareça, né, a gente é atrasado em algumas coisas, mas no sistema bancário, nós somos os países mais avançados do mundo. Nós temos o sistema bancário aqui é muito forte, nessa parte de segurança da informação. E a novidade que nós temos nos últimos anos é a chamada, os criptos ativos, as chamadas criptomoedas, aí as famosas moedas digitais, né, que estão cada vez mais valorizadas. E como toda moeda, todo produto de mercado, ela acaba fazendo oferta e procura. Quanto mais você coloca no mercado, mais barata ela fica, mais acessível ela fica. Quando ela está com valor menor, ela acaba sendo deixada de lado e, obviamente, isso acaba complicando e o valor diminui. Então, nesse período da pandemia, como nós tivemos, o nosso mundo foi muito mais digital, as pessoas começaram a investir nisso e houve um boom aí das criptomoedas e esse boom acabou gerando uma série de outras tecnologias que hoje, por exemplo, o NFT, que são esses algoritmos que protegem uma determinada obra de arte ou alguma coisa específica que nós temos aí. Os times de futebol estão usando bastante NFT para reservar algumas moedas para investimento, enfim. Então, tudo isso está dentro de uma camada de proteção chamada blockchain. E o blockchain, ele é o que dá segurança para essas operações, né? Então, o blockchain é um algoritmo forte que acaba integrando e fazendo as trocas ali de forma segura. É como se fosse um validador, como se fosse um autenticador de segurança ou de veracidade daquelas operações. Como ele é código único, acaba tendo uma relação muito forte com o mercado, com as pessoas que estão ali usando. Então, existem vários blockchains aí, e esses canais ou essas ferramentas, elas fidelizam os seus usuários. É a mesma coisa que você, por exemplo, está acostumado com um banco, que o gerente te atende, que você sabe que está tudo certo ali, de repente você acaba ficando naquele banco de forma fidelizada.
Eu estava aqui justamente acompanhando e vendo até, né, esse pré-release que foi encaminhado, né, pelo Agliberto Chagas, para a gente poder conversar a respeito deste tema. Eu vou pedir a gentileza para o Agliberto, eu tenho um repórter CBN com as informações, trazendo detalhes, atualizando os fatos, e daqui a pouco a gente volta a conversar a respeito dessa questão. Agliberto Chagas, em algum momento a gente vai falar sobre metaverso. Em algum momento o professor Agliberto Chagas foi chamado, porque nós temos o doutor Estranho, foi chamado de professor Estranho ou não lá na escola, Agliberto?
Eu comecei a ser chamado professor Estranho quando eu fiquei careca.
Mas esse mundo da tecnologia, né? A gente brinca, a gente fala, né? Mas os nerds, né? Mas não são nerds, são pessoas completamente
focadas,
estudiosas, né, que merecem todo o nosso respeito e nossa admiração, porque se não fossem eles, eu estaria ainda passando cheque.
Exatamente.
Né? Estaríamos ainda passando emitindo cheque, fazendo DOC, TED para efetuar pagamento, viu, professor?
É justamente isso. Eu tive uma experiência na minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil. E eu era uma espécie de office boy ali, interno, que ajudava na praça de compensação. Então eu tinha que carimbar todos os cheques de outros bancos que vinham para o Banco do Brasil, fazer uns bolinhos assim e mandar para o banco fazer as trocas de dinheiro lá e sistematizar. Só que isso tudo, no final do dia, depois que separado, contabilizado ali, fazia a lista, gerava uma listagem, né, um saldo das pessoas. Então, aquilo lá demorava 24 horas para fazer as pessoas saberem o saldo. Então, muitas pessoas, muitos empresários, empreendedores aí, que precisavam fazer negócios, queria saber quanto estava o saldo dele, se tinha entrado aqueles cheques que ele tinha recebido e tal. Então, o banco ficava ali das 5, das 4 quando fechava, até umas 8 horas da noite, atendendo o telefone para o cara, para a gente falar para ele quanto tinha de saldo, para ele ver a operação dele. Isso era muito moderno na época, né? E aí inventaram o cartão perfurado. Quando inventaram o cartão perfurado, eu comecei a trabalhar com... Eu digitava aqueles cartões ali, e ali eu adquiri uma rinite alérgica enorme, porque aquele pozinho do cartão perfurado, ele entrava no nariz e nunca mais sair. Acho que até hoje eu tenho consequência disso.
Ainda sofre,
mas a tecnologia, né? Ela tem disso, né? Ela também gera alguns problemas aí.
São sequelas de um trabalho que não volta mais. Fique à vontade, então, Agliberto, para falar sobre essa questão da tecnologia revolucionando o mundo das finanças neste momento, Agliberto.
Então, Fernando, uma coisa que está me chamando a atenção e que eu estou buscando entender melhor, conversando com meus colegas aí da academia, colegas aí do mercado financeiro, que como o metaverso vai impactar essa questão do mercado financeiro tecnológico. As pessoas estão falando de metaverso, tá na moda aí, até o Facebook mudou de nome, né, da empresa, a razão social, por conta disso, enfim. Mas na prática, o que é o metaverso? É uma hiperconexão, é uma conexão integrada, né, super integrada, online. Eu falo que é tudo ao mesmo tempo, né, uma conexão que você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Essa conexão já existia há algum tempo. A previsão aí da Cisco, que é uma empresa que faz estudos e que tem bastante equipamentos para conexões aí de internet, de telecomunicações, ela já previa que em 2020 nós teríamos 50 bilhões de coisas conectadas, né? Só que essas coisas eram conectadas meio às cegas. A gente plugava um computador no outro, um caixa eletrônico numa conta, numa determinada operação. A caixa do supermercado era conectado ali por um servidor e tal. Só que hoje isso chegou na casa das pessoas, chegou na vida das pessoas, né? Nós temos... hoje nós estamos trabalhando aqui meio de forma analógica, né? Mas só voltando para fechar o raciocínio, o metaverso, então, ele vai trazer essa superconexão. É possível que você esteja aí no estúdio, fazendo compra do supermercado, andando pelo supermercado, escolhendo os produtos na prateleira digital e fazendo o pagamento em NFT, em criptomoeda, em qualquer outra coisa, sem precisar carregar aquela carteirinha de couro que tanto gosta.
A pochete. O professor Agliberto Chagas, o senhor falou uma coisa aí que agora parece cena de filme, né? Você imaginar a possibilidade de, entre aspas, estar presente num supermercado sem estar no supermercado e fazendo pagamento através de moedas também virtuais, né, na internet. É algo muito louco, é algo inimaginável há décadas atrás, né, mas que parece tão próximo que a qualquer momento isso pode acontecer. É questão de tempo, é questão de dias, de meses, de anos para isso acontecer, professor?
Em alguns lugares já acontece. Eu gosto muito de uma ideia que eu vi na fábrica da Toyota em Sorocaba. Eu fui convidado para acompanhar lá a tecnologia de sistemas embarcados do carro elétrico, o Trios, né, da Toyota. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com o seguinte: você programa o carro e quando você vai sair, ele já sabe a hora que você vai sair, então ele já está ligado, com o ar-condicionado ligado. Você entra, ele já sabe a rota, ele já programa o Waze, e aí ele vai aprendendo com você. Então está tudo plugado ali, o seu Waze, a sua estação preferida, ele está lá ligado na CBN, ele vai aprendendo o que, que você gosta, as suas preferências, né? O roteiro, como você pisa no freio, quando você acelera, quando tem uma lombada, quando tem um semáforo, o tempo de semáforo, ele vai aprendendo tudo isso e, a partir daquele momento, ele vai fazendo tudo antes que você dê o comando. Ele vai fazendo como você gosta, né? Aí você vai voltar para casa. Quando você volta para casa, você deixa programado o seu portão conectado com o carro para entrar, sem precisar ter aquele delay de abertura lá, que você fica esperando ali, correndo risco, segurança. A sua geladeira já vai preparando lá, o seu micro-ondas já vai sendo ativado para preparar a sua comida, enfim, tudo isso já vai sendo colocado ali, a sua música preferida já vai ser colocada para tocar na sua casa. Então, um mundo conectado, tudo ao mesmo tempo, como eu disse, é esse metaverso, e a gente vai estar aí numa sensação de estar constantemente fazendo as coisas que a gente quer, de forma mais tranquila, sem aquele esforço maior. A questão que fica filosófica é a seguinte: e aí, o que, que vai sobrar para o ser humano, né? Eu sempre gosto da ideia da filosofia antiga, que dizia que o ser humano foi feito para fazer arte e ciência, né? O restante é consequência disso. Então, é importante a gente lembrar que talvez a gente ache outras coisas para fazer quando tiver tudo isso a nosso dispor. Mas até lá, nós vamos ter que conquistar esses bens e essas tecnologias, né?
Tá certo. Professor, eu aguardo com ansiedade a chegada desse momento, desse período, dessa fase, né, no mundo todo, e, inclusive no metaverso, exercício físico. Faz conta que eu estou lá fazendo caminhada, que eu estou lá na academia, enquanto isso estou na televisão assistindo futebol e novela. Professor Agliberto Chagas, obrigado aí pelas dicas, pelas informações, uma nova aula, né, de tecnologia e inovação aqui na CBN. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, professor.
Um abraço para vocês, e como sempre está lá o nosso blog, mais informações sobre o que nós falamos aqui, para as pessoas ficarem mais informadas. Obrigado.
Grande abraço ao professor Agliberto Chagas, especialista em inovação, tecnologia, uma verdadeira aula aqui na CBN.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.